chegada do deputado João Paulo Pedrosa, já estamos 11. E, portanto, hoje a ordem do dia não é, à partida, muito alongada. Um primeiro ponto é a apreciação e votação das atas 194 e 195 que me dizem ter sido enviadas pelo Banco. Deputada Torrego, passa a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com o pedido de desculpa ao Sr. Presidente e a todos, eu vou ter de estar presente na COFAP, aqui ao lado, e queria, antes do período de ordem de dia, levantar aqui uma questão que eu penso que deve ser levantada e que tem a ver com a deslocação da delegação desta Comissão e a representação da Comissão de Parlamento à OIT a Geneve. Nós ficamos, não sei quem é a responsabilidade da marcação do hotel, da organização da estadia, etc. Já para não falar numa pouco usual má organização da estadia lá propriamente dito, no que diz respeito aos trabalhos, normalmente a organização é feita em colaboração com a delegação permanente de Portugal junto às organizações internacionais em Geneve. São organizadas reuniões e um briefing até com o representante da OIT para dar conta dos trabalhos, do que é que está a ser decidido, deliberado, para que nós não vamos lá só em passeio turístico, portanto, tenhamos um acompanhamento minimamente cabal dos trabalhos. Nada disso foi feito, fomos completamente às cegas e às escuras daqui e tivemos de andar lá às apalpadelas a tentar saber o que é que se passava e o que é que podíamos fazer e o que é que estávamos lá a fazer, ao fundo, ao fim e ao cabo, a não ser só assistir. Mas mais grave do que isso... Exatamente, com uma quase completa falta de coordenação e de organização dos trabalhos lá. O segundo ponto, e que é um ponto relevante, porque se isso não for feito ao fim e ao cabo, acaba por se transformar numa visita turística, porque não havendo organização de trabalhos, não havendo agenda, o que é que vamos lá fazer? O segundo ponto que eu queria focar é que, e é uma questão que eu já levantei anteriormente, para além de, nos dias de hoje, não ser compreensível que uma instituição com a direção da Assembleia da República não tenha um departamento que basta dois ou três funcionários, que já cá estão, nem é preciso contratar ninguém de novo, para organizar as deslocações das delegações parlamentares ao estrangeiro, hoje em dia, com a internet, com as marcações online, etc., não é aceitável, nem é compreensível que se gaste dinheiro com agências externas para fazer esse serviço, que é um serviço que nós até na nossa vida privada fazemos online. Vamos à internet, marcamos os aviões e posso dizer que já por mais que uma vez verifiquei, o custo das passagens, por exemplo, é substancialmente mais barato se for marcado diretamente pela Assembleia da República ou por nós, do que através das agências. O mesmo se dirá para os hotéis. Mas pior do que isso, é que não é aceitável que a Assembleia da República, e estamos a falar de dinheiros públicos, marque através de uma agência um hotel de 4 estrelas, e evidentemente que terá pago de acordo com o número de estrelas que vinha lá indicado, não é? E depois nós aterremos no meio de Geneve, num hotel que, para merecer 2 estrelas, só por muito favor, hotel esse que fica no meio do quarteirão definido como quarteirão da prostituição de Geneve. Cada vez que entrávamos ou saíamos do hotel, éramos assediados, independentemente disso, elas estão a fazer o seu trabalho. Estão a cumprir. Mas elas estão a fazer o seu trabalho e depois cada um já vai contar para o PIB. Agora, não é realmente aceitável ficarmos instalados num hotel no meio do quarteirão da prostituição, que à volta do hotel eram só casas de alterno e bares de alterno, que andavam, a polícia andava a vigiar, porque a prostituição é legal na Suíça, mas há outras atividades que muitas vezes aparecem paralelas, que não são tão legais como isso, com patrulhas da polícia, rusgas à noite, quer dizer, é uma situação inimaginável. A qualidade do hotel e a localização do hotel não é aceitável. Eu gostava de dizer que os deputados que foram, comentamos entre nós, e isto é sério, comentamos entre nós, que ainda bem que o jornalismo em Portugal preocupa-se com tudo, menos com coisas que muitas vezes são importantes, e que não há nenhum jornalista, ou nenhum diário, ou nenhum órgão de informação português, que alguma vez estivesse interessado por acompanhar os trabalhos da OIT. Estas, porque se tivesse... É, exatamente, nem desta comissão, é verdade, sim senhora. Se tivesse um jornalista português lá, de um órgão de comunicação nacional, que tirasse uma fotografia dos seus deputados a entrar no hotel, uma fotografia de fora a mostrar a entrada do hotel, nós entramos e a rua, a legenda que vinha é isto que os deputados vão fazer para o estrangeiro com o dinheiro do erário público. Porque nós entrávamos no hotel e ali é só os neons dos bares de alterno, de prostituição, e são as meninas ali, epá, a fazer o serviço delas. Não tem nada a ver com isso, mas há coisas que têm de ser respeitadas. E, portanto, eu queria apresentar aqui este protesto e informar o Sr. Presidente que tinha a firme intenção de, se a Comissão não o fizer, de pôr isto por escrito à par e ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, porque não é aceitável, primeiro, que se continue a dar serviço a uma agência que tem esta performance, que é repetida noutras vertentes, e segundo, que os próprios serviços da Assembleia da República não façam uma coisa tão simples, que é, quando é sugerido um hotel, irem à internet ver que tipo de hotel e onde é que fica e o nível. Eu posso dizer que, quando me deparei com aquilo, fui à internet ver afinal onde é que eu estava, e a crítica mais simpática que vi dos utentes do hotel, a mais simpática de todas, foi a de um senhor qualquer que escreveu: o momento mais feliz da minha vida quando fiz o check-out do hotel. Esta foi a mais simpática. As outras não as posso reproduzir aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Também sobre este assunto, porque também queríamos abordar esta matéria, dizer o seguinte. Dizer que o que o deputador Torrego diz merece-nos reflexão. Trata-se de uma delegação com um cariz institucional que deve ser cuidado o tratamento disto. Não julgo que justifique uma reclamação por escrito, mas o deputado Artur Rego poderá fazê-lo se for essa a sua vontade, por parte desta comissão. Acho que os serviços já anotaram relativamente a toda a questão do hotel. O hotel pareceu-me que foi um erro, um lapso, e acho que não volta a repetir-se no futuro. Acho que aprendemos todos com esta situação. Eu chamava a atenção, Sr. Presidente, para o facto do programa. E se relativamente ao hotel foi um imprevisto, um erro que com certeza não foi deliberado, que importa corrigir, sem margens para dúvidas, relativamente ao programa já não é assim. E o Governo tratou isto com os pés. Eu insisti junto dos serviços da Comissão para perceber se havia ou não havia programa. Do parte do Ministério foi transmitida à Comissão que não havia programa, deliberadamente não havia programa. Eu considero aceitável. Contactei o deputado Adão Silva para interceder junto do Ministério, porque não fazia sentido absolutamente nenhum uma delegação da Assembleia da República ir por uma coisa destas sem um programa definido, sem saber a que horas é que tinham as reuniões da OIT, a que horas é que intervinha o seu ministro, quais eram os temas, que reuniões é que podiam acompanhar. A Embaixada normalmente é envolvida neste processo e articulou, não fez absolutamente nada relativamente a esta matéria e, portanto, o Governo tratou esta delegação com os pés. E isto não pode se repetir, Sr. Presidente. E, portanto, nós consideramos que deveria haver efetivamente um programa e nós chamámos a atenção para esse facto. E o Governo não fez deliberadamente o programa. É a única conclusão que nós poderemos concluir. Porque nós pedimos o programa com a devida antecedência. A Comissão insistiu junto do Ministério e esse programa não chegou ao grupo parlamentar do PCP e a delegação partiu sem qualquer tipo de programa. E isto acho que é efetivamente lamentável, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só gostava de esclarecer, e já fui várias vezes a este evento anual da OIT, à sessão anual da OIT, a Geneve, a organização, o Governo está lá presente, porque o Sr. Ministro intervém, é convidado para intervir na sessão final, na sessão plenária final, que são as intervenções, digamos, mais estatutárias. A organização do programa é da responsabilidade da própria OIT, em colaboração com a Delegação Permanente de Portugal lá, em colaboração com a Delegação da OIT em Portugal, que organiza sempre, e este ano também organizou uma reunião de briefing e manda a documentação necessária, e não é com o embaixador em Berna, nós temos um cónsul em Geneve e com o consulado de Portugal em Geneve. Não tem nada a ver com o governo, nem tem nada a ver com o embaixador, isto com o devido... Não, o governo vai lá como convidado, porque o Sr. Ministro vai intervir. A organização dos trabalhos é da própria OIT e compete à nossa delegação permanente lá, em colaboração com a Assembleia da República, porque nós vamos autonomamente, a delegação da Assembleia da República não tem nada a ver com o governo, é uma delegação autónoma. Compete às delegações permanente lá, e da OIT organizarem o programa e dar informação das reuniões que estão a ocorrer e organizar o briefing, etc. Não é o governo que faz isso, gostaria de deixar essa nota. Se fosse, eu também diria aqui, mas já vou lá há muitos anos, nunca foi o governo que fez isso. Nós somos recebidos lá, e este ano não fomos, somos recebidos lá por membros da Delegação Permanente de Portugal que nos acompanham e que fazem a orientação dos trabalhos e marcam com o representante da OIT uma reunião de briefing para informação dos trabalhos que estão a decorrer e das decisões que estão a ser tomadas.
Seguramente não sobre a questão hoteleira, mas sobre a questão institucional, o Sr. Deputado Vieira da Silva pode nos ajudar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estive presente, não vou fazer nenhum comentário nem às questões logísticas. Agora gostava de só esclarecer, eu acho que fui 5 ou 6 vezes à Conferência Internacional da OIT, ou como Ministro ou como Secretário de Estado, e de facto existe, Sr. Deputado Artur Rego, existe uma delegação nacional na qual são integrados os deputados da Assembleia da República. Os deputados da Assembleia da República não fazem parte de nenhuma delegação autónoma. Existe uma delegação onde todos os elementos, parceiros sociais, deputados, são indicados pelo Governo Português, depois do Governo Português ter recebido a indicação da Assembleia da República, e a organização é feita em conjunto com a delegação portuguesa, junto à OIT, que é composta junto das Nações Unidas, que é composta pelo embaixador português nas Nações Unidas, em Geneve, e pelo delegado da OIT, que obviamente não estou a dizer o contrário, nem estou a fazer nenhuma crítica, porque não conheço as condições em que foram feitas. Em que foram feita esta alegação. Estou a dizer que ao Governo, ao Ministério responsável, que compete indicar à OIT quem é a delegação portuguesa. E essa delegação é composta por todos os elementos, desde os deputados aos parceiros sociais. E depois compete, de facto, à delegação portuguesa um papel muito importante, em conjunto com o Governo, na organização dos trabalhos. Agora, a delegação portuguesa é, obviamente, a delegação de uma embaixada. E essa delegação dessa embaixada é da responsabilidade do Governo português.
O deputado Vieira da Silva respondeu grande parte das questões que ia responder em função daquilo que foi dito pelo deputado Artur Rego, que não corresponde à verdade. E, portanto, só dizer o seguinte, efetivamente, nós até tivemos conhecimento que a Embaixada ou o Consulado organizou uma recepção no dia das comemorações de 10 de junho, e a delegação só soube quando já tinha o voo de regresso marcado, em que já não tinha possibilidade de participar nesta recepção, se o quisesse. E aquilo que o deputado Vieira da Silva diz tem toda a razão. Eu já participei duas vezes, salvo erro, nas delegações do OIT, e não me recordo não existir um programa previamente combinado, organizado pelo Governo, em que a delegação também articula com a nossa delegação na OIT, em que o programa para os deputados vem devidamente fundamentado, e mais... Do contacto, o deputado Adão Silva não está cá, mas com certeza que irá corroborar esta minha informação, é que, contactado o Ministério do Trabalho, foi dito, efetivamente, isto não faz sentido nenhum, não haver nenhum programa, e depois não fizeram um programa. E, portanto, eu acho que nós devíamos fazer um alerta para que, efetivamente, não se repita este tipo de situações e exista um programa previamente destinado, fornecido, previamente fornecido aos deputados. Os deputados não podem ir para este tipo de coisas sem saberem ao que vão e que tipo de iniciativas é que vão participar. Eu acho que isto é uma matéria que é básica. E disse.
Senhor Presidente,
muito obrigada, bom dia. Apenas dizer que eu efetivamente também sobre esta matéria lamento que tenha ocorrido. Não me recordo das duas vezes que lá fui que houvesse um programa propriamente muito estipulado, até porque estamos como observadores e por gentileza são os próprios parceiros, que é tripartido, portanto é o governo, os sindicatos e as entidades empresariais que nos cedem o seu lugar e até nos ajeitamos por ali entre as outras delegações que estão lugares livres, porque nós só em bom rigor estaríamos nas galerias superiores, mas sempre tivemos acolhimento, sempre fomos, tivemos um briefing feito pela representante que tem assento na OIT e da REPER também, sempre nos fez esse, faz um briefing sobre a importância dos trabalhos, o que está a decorrer, qual é a matéria que está em grande discussão, porque não é só a sessão plenária é o culminar dos trabalhos em comissões ao longo deste tempo. Alguma coisa, depois há sempre também uma recepção tripartida, que não é só para os senhores deputados, é para todos os parceiros ao nível da delegação do consulado, penso que é
da representação permanente.
Da representação permanente, a embaixada junto às organizações. Portanto, há sempre esse momento e o resto é sempre por nossa conta, nós é que andamos por nós e tentamos. Isto depois vai de cada, eu sempre que fui assistir às intervenções, quer por parte do Governo, quer do representante, porque é rotativo da União das Confederações Sindicais e das Confederações Patronais, que depende, cada ano é um, e devo dizer que na última vez estive com a senhora, à altura, deputada Helena André, deputada Dão Silva, com o Artur Rego, e que as coisas correram muito bem, o Governo é o mesmo, as coisas correram muito bem. Por qualquer motivo, houve alguma alteração neste processo. Agora, um programa a dizer no dia tantos, às tantas horas, isso nunca tivemos, e não considero que tenha ido fazer turismo das duas vezes que lá fui, não fui. Mas um programa a estipular, não. Sabemos quando é que vão intervir e não é a hora certa. É mais ou menos, é uma estimativa. Mas só lá é que nos indicam mais ou menos qual é a hora. E a única coisa que há um programa é da recepção e do briefing. Também é combinado lá, na altura. Isto é o meu testemunho que eu posso dar. Acho que o Sr. Presidente faça o que ocorreu, fará certamente a minha proposta é que faça chegar ao Governo este incómodo e não ter corrido tão bem quanto possível.
Eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego. Evidentemente que enfim, o pedido para constituirmos a delegação da Comissão veio do Governo e, portanto, se houver que reportar, se houver que reportar alguma coisa que tenha corrido menos bem, terá que ser ao Governo. Bom, podemos fazê-lo nos termos, enfim, dizer que não a questão logística nem hoteleira, porque isso é a responsabilidade nossa, da Assembleia. A outra parte, dizer, enfim, que desta enfim, não houve programa, os trabalhos não decorreram da forma que... Enfim, podemos encontrar aqui uma forma de transmitir desagrado, se bem que eu veja que noutros anos também não havia um programa definido, ou nem sempre houve um programa definido. E, portanto, talvez não batalhar tanto nessa questão do programa, mas dizer que a delegação sentiu algum desconforto no acompanhamento dos trabalhos, qualquer coisa do género, e manifestar esse desconforto. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este ano foi para aí a quinta vez que lá fui, quarta ou quinta vez que lá fui, porque vou normalmente todos os anos a representação do CDS. E gostaria de dizer que, quando falo em programa, não é nesse sentido. Nunca houve um programa nesse sentido. Mas o próprio Sr. Ministro, quando lá vai, e os representantes das centrais sindicais e das confederações, só lá no próprio dia, quando recebem o programa diário, é que sabem a ordem das intervenções e mais ou menos a hora a que vão falar. Não se sabe antecipadamente. Nunca houve nenhum governo, nem este nem o anterior, em nenhum ano, que tivesse organizado o programa. Como eu disse, o que nós tínhamos era, em colaboração com a delegação permanente lá, organizado quando lá chegávamos, eles diziam-nos, olha, às tantas horas vamos ter um briefing com o representante da OIT para dar conta dos andamentos dos trabalhos, do que está a ser decidido, etc. E às tantas horas vai haver uma recepção na embaixada, no consulado, a todos os elementos da delegação portuguesa. Quanto a fazermos parte da delegação oficial, nós vamos como convidados. Delegação oficial é quem participa nos trabalhos, não nos esqueçamos que a OIT é uma organização tripartida, é os governos, as confederações patronais e as centrais sindicais, esses são delegados oficiais, nós vamos com o estatuto de observadores. Não fazemos parte da delegação oficial. E como disse a deputada Mercedes Borges, nem sequer temos assento na sala de sessões plenárias ou nas comissões. Nós vamos para lá e vamos para a sessão plenária, sentamos por ali, por, digamos, condescendência, simpatia, evidentemente, dos próprios representantes da delegação portuguesa. Não somos integrantes, nós temos um estatuto de observador, vamos como convidados. Daí eu dizer que a nossa ida é separada da ida dos parceiros sociais e do governo, nesse aspecto. Agora, que falhou a organização? Falhou a nível de ligação, Parlamento, delegação permanente lá e representação diplomática, até porque, por exemplo, essa recepção de que se falou costuma ser no primeiro dia dos trabalhos, porque nós vamos por dois dias e o segundo dia de trabalhos acaba a uma hora, que é o fim, acaba normalmente no segundo dia de trabalho, nós da parte da tarde regressamos. Desta vez marcaram para o segundo dia, quando parte dos deputados, como é o nosso caso, já não podia estar presente nem sequer o Sr. Ministro, porque tínhamos de regressar. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que entendo, o grosso do protesto aqui é quanto à organização da viagem, em termos de estadia, escolha do hotel, localização, etc. E isso, mais uma vez, não tem nada a ver com o Governo e, portanto, é a minha opinião, mas é a minha opinião pessoal, que esta Comissão, se entender, por entender que é pouco digno para o Parlamento, para a Comissão e para os deputados, aquilo que se passou, esta Comissão deve dirigir uma carta, se entender fazê-lo, é à Senhora Presidente da Assembleia da República e ao Conselho de Administração, que é quem, digamos, gera os serviços. Nada tem a ver com o Governo, que não participou nisto. Portanto, se a Comissão entender não o fazer, eu falo aí a título individual.
Mas eu creio, Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo que a maioria, sempre que a gente diga qualquer coisa do Governo, fechem-se em copas e não ouçam absolutamente mais nada. Sr. Presidente, só dizer o seguinte. A questão do hotel para nós está resolvida, porque é um problema da Assembleia de República, a par não tem culpa disto, nem é tida nem achada nesta matéria, para nós está resolvido o reparo e de certeza que não se volta a repetir este tipo de situações. Os serviços da Comissão com certeza tirarão as ilações necessárias sobre esta matéria. Não acho que é preciso... Não é preciso estar a aprofundar esta matéria nem estar a dar-lhe um ênfase que ele não merece, na nossa opinião. Então, há um problema que importa ser corrigido, com certeza. Com certeza que o erro será corrigido na próxima ocasião. Não tenho plena confiança nos serviços sobre esta matéria. A questão do programa é que, para o PCP, não faz qualquer tipo de sentido os deputados do Parlamento deslocarem-se a uma reunião da OIT sem uma única informação. Sem uma única informação. E tanto quanto nós sabemos, quem tratava dessas questões era o Governo, como o deputado Vieira da Silva aqui disse muito bem. Mas uma orba previsível da intervenção do seu Ministro, uma organização que relativamente às questões do contacto com os parceiros sociais, então a delegação vai lá e não tem um único momento em que pode conversar com os parceiros sociais, organizado pelo próprio Governo. Não consigo perceber esta matéria. E portanto acho que o reparo que deveria ser feito é relativamente a esta matéria, à elaboração de um programa dentro das possibilidades, porque nós sabemos que há informação que só chega no próprio dia. Tudo bem, mas há previsibilidade para estabelecer um programa para que os deputados não vão ao Deus dará, no sentido em que chegam lá e dizem e apresentam-se à OIT e pronto, e estão lá. Acho que isto é tratar com os pés e acho que isto não é forma de dignificar também a Assembleia.
Sr. Deputado Jorge Machado, se... Tirando, digamos assim, tentando tirar a bissetriz ou tentando encontrar pontos comuns à intervenção de todos aqueles que o fizeram e, sobretudo, aqueles que estiveram presentes na sessão da OIT, o que eu proporia era que a Comissão fizesse um ofício ao Governo, porque foi o Governo que nos oficiou para nós constituirmos a delegação e dizer que relativamente ao programa deste ano foi manifestado algum desagrado em reunião de comissão, designadamente por falta de informação e alguma lacuna na organização do próprio programa da visita. Tão somente isto, sem particularizar, sem acrescentar mais nada. Julgo que isto não indisporá ninguém, corresponde maioritariamente ao sentimento mais ou menos intenso que as pessoas foram transmitindo, em alguns casos mais intenso, noutros menos intenso, e acho que a Comissão já ficará bem se fizer isso, e eu próprio, porque estou a interpretar aquilo que os senhores me estão a dizer. E creio que assim será suficiente. Até porque não estamos a atribuir responsabilidades diretas a ninguém, estamos apenas a dizer que a delegação desta comissão sentiu algumas falhas na informação que lhes foi prestada sobre o evento e sobre a organização do próprio evento. Então somente isso. Depois o Governo responderá, se assim entender, e eu darei conhecimento aos senhores deputados. Se acharem que este procedimento é suficiente e corresponde àquilo que todos sentiram, eu assim farei. Quanto à segunda parte, tenho que vos confessar um pequeno pecado, que é o seguinte. Ora, esse pequeno pecado é facilmente confessável. É melhor não confessar. Mas antes disso, porque depois pode-se vir a saber, que é o seguinte. Eu vou confessar o pecado. A doutora Susana, diligentemente, informou-me do seguinte. Tinha recebido um contacto da agência de viagens que lhe dava conta de que o hotel era um hotel com 4 estrelas, localizado em Geneve, próximo da zona de prostituição. Próximo. Mas, ok, mas a informação foi próximo. E que se poderia, atenção, e eu achei que sendo esta uma comissão que também trata de temas de solidariedade, percebam a razão pela qual eu não agi de uma outra forma, implicaria que 3 dos deputados pudessem ir para outro hotel, mas 2 teriam que ficar neste hotel.
Não, e 2 para outro hotel, eventualmente.
Ah, não ficavam juntos, pronto. Ora, não ficando juntos, eu achei que não ficar juntos seria um pecado ainda maior do que provavelmente, ou seja, tirando brincadeiras, a agência de viagens... A agência de viagens devia ter dito, o hotel é no bairro da prostituição, o hotel, ou então nem é como nem propor o hotel, quer dizer, se propõe... Diga? Se propõe um hotel e um hotel é de 4 estrelas, nós temos que tomar o hotel como bom, quer dizer, não podemos tomar o hotel como negativo. Estamos. Confessado o pecado, que foi o de que realmente informaram que era próximo, mas implicaria desmembrar a delegação. Bom, o que nós vamos fazer relativamente a isto é informar de que o hotel não é um hotel que se possa sequer recomendar, nem com essa alínea dizer, bom, é próximo do bairro da prostituição de Geneve, quer dizer, o hotel não podia ser recomendado. É tão simples quanto isso. Atendendo à descrição que fazem, não podia ser recomendado.
Não, e quanto à próxima...
Podem pedir, até podiam ter posto, só se puserem as 10 alíneas, não servem água, é mesmo no coração do bairro da prostituição, provavelmente tem alguns links lá com o funcionamento daquilo tudo. Bem, se tivessem dito tudo isso, nós podíamos ter ajuizado. Ser próximo... Só para agora repor. Não. Vamos fechar aqui o tema, mas cabe só esclarecer a Sra. Deputada Idália Serrão, porque pode estar preocupada com o Sr. Deputado Nuno Sá, que ele deverá estar a chegar ao aeroporto, porque só chega hoje ao meio-dia e 45. O Sr. Deputado Nuno Sá, mas vem com o Sr. Deputado João Figueiredo, portanto. Vem hoje. Portanto, bom, tirando. Evidentemente que o assunto tem o seu quê, não tem o seu quê de engraçado para quem lá esteve, mas tem o seu quê de engraçado para quem não esteve e para quem ouve agora os relatos, não é verdade? Mas tirando isso, evidentemente que vamos assinalar que o hotel não é recomendável e que a agência tem que ter mais cuidado com estas coisas, é evidente. Não ouço isso. Pronto, nós podemos referir também que com base naquilo que foram os testemunhos de outros senhores deputados, que já não é a primeira vez que há grande descontentamento com os hotéis marcados pela agência. E, portanto, reforçamos a queixa. Sr. Deputado Pedro Roque.
A minha experiência, enfim, de Idas Neve, naturalmente. Normalmente, na altura da conferência da OIT, a hotelaria fica repleta. Eu estive lá uma vez em 2003, creio, e tivemos que ir a dormir a França. Portanto, é muito difícil. Talvez tenha sido por isso que, enfim, recorreram a esse tipo de hotel. Mas, de qualquer maneira, atendendo, digamos, aos relatos, não, nada justifica que nada
se possa acontecer.
Não, tem que se reportar. Bem, então no caso da soltada Joana Bata Lopes, foi Deus, foi o acaso que nos ajudou e que iluminou também. Não, Deus ou o acaso, depende em quem queiramos acreditar. Não, ao evitar que ela tenha ido. Não, nós vamos reportar a grande insatisfação que a delegação sentiu com a logística associada a esta viagem. É isso que iremos fazer. Não é? Não sei.
Foi a Top Atlantic desta vez. Mas não é sempre a mesma agência, o que me dizem.
Pronto, digamos que aqui... Mas eu creio vamos só rematar este assunto. Claro que eu acho que é importante dar. A doutora Sana está a dizer que neste momento a Assembleia trabalha com várias agências. E, portanto, se calhar é importante dar este feedback ao Conselho de Administração da Assembleia para dizer que, neste caso em concreto, correu muito mal. Pronto. e fica a informação dada, porque também já não conseguimos voltar atrás. O que importa é que para a frente não aconteça novamente, portanto é apenas podemos fazer isso. Quanto ao outro ponto, também já disse aquilo que iria fazer e agora podemos entrar na ordem do dia e começamos pela apreciação e votação das atas 194 e 195, que nos chegaram há pouco por mail. Ora, podemos passar à votação? Votos contra? Abstenções? Estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao segundo ponto, que é a distribuição da proposta de lei 230-12, terceira do Governo, que procede à 7ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, 12 de Fevereiro. O Sr. Deputado Autor do Parecer deverá ser indicado pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista. Não sei se estão em condições, não? Já estão?
Sr. Presidente, o deputado encarregue desta missão será o deputado Nuno Sá, se chegar, obviamente, em condições.
Fazendo fé para que assim aconteça, passamos à distribuição da proposta de lei 231/12, terceira do Governo, prorroga o prazo da suspensão das disposições e instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e das cláusulas de contrato de trabalho a que se refere o número 4 do artigo 7º da Lei 23/2012, de 25 de junho. Aqui cabe ao Grupo Parlamentar do PSD fazer a indicação, se já estiverem em condições, claro.
Sim, senhor, Sr. Presidente, para indicar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Relativamente a algum outro assunto que queiram colocar, eu ia fazer um pedido, era se na próxima semana a nossa reunião poderia ser terça-feira às 3:30, 4 da tarde. Se vos fizer diferença, manter-se à quarta-feira ao meio-dia. Se não vos fizer diferença, eu pedia-vos que pudesse ser dia 17, que é terça-feira às 16 horas, pronto, para fecharmos uma hora. Assim, pronto, então... Fica marcada para a próxima semana, está bem? Dia 17. Diga.
Só nos outros assuntos, saber se nós temos marcado para dia 24 da parte da manhã a audição regimentar com o Sr. Ministro de... De manhã. Não houve nenhuma alteração sobre esta matéria. Muito bem.